E aí, pessoal? Olá, todo mundo. Bem-vindo a mais um Nitrocast. Nós estamos começando aqui com o grande Baikal, com o grande Wesley Alves, um projeto de RPG que vocês vão adorar, um RPG de cultura brasileira, cultura afro-brasileira, espiritualidade. Show de bola do pessoal do Jotun Raivoso. Legal demais, Jotun Raivoso. E é isso aí, gente. Então, eu tô aqui com o Baikal. Tudo bem, Baikal? Tudo bem, Wesley?
Tudo bom, hein? Tudo bom.
Beleza. Então, a gente veio aqui hoje pra gente conversar um pouquinho, tá, galera? Sobre esse projeto, que é o Chover e Relampear RPG. Vou botar a capa aqui pra vocês verem. Olha que legal a capa. Muito bonita. E é, o Chover e Relampear RPG. O que é o Chover e Relampear RPG, Wesley? Fica aí pra gente.
Tio Nito, primeiramente eu quero agradecer esse espaço, viu, que você está nos cedendo aqui, não só por isso, mas por todo tudo que você tem feito pelo RPG nesses últimos anos, principalmente no que concerne a democratização do RPG, cara. Quero dizer que você é uma inspiração pra gente, tá? Muito obrigado, obrigado mesmo pelo espaço aí, da gente poder falar um pouco desse nosso projeto, que é o Chover e Relampear. É um projeto de RPG, na verdade é um projeto de pesquisa, que concerne uma pesquisa sobre cultura brasileira, e principalmente a cultura da prática da Umbanda, e isso a gente vai transformar em jogo de RPG, e nessa experiência de você jogar RPG enquanto participantes da Umbanda, e ainda num recorte histórico que é da década de 1930 a 1940, não é? Essa é a nossa proposta, não é? Só que a gente sabe que a partir do momento que o RPG ganha o mundo, o RPG vai para a mão das pessoas, já é delas, né? Já não é mais nossa. Então a pessoa pode fazer, pode jogar do jeito que quiser, pode jogar no intervalo histórico que quiser, fica à vontade. RPG é isso aí, é diversão em primeiro momento.
Interessante, legal demais. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, primeiro para o pessoal que está aí assistindo, tal, né? Vou mostrar para vocês a página Catarse dele Relampear, e todos vocês podem acessar, o link vai estar aqui embaixo no show notes, né? Vocês podem ir lá, já começa a participar, já está no ar, vai ficar no ar até que dia?
Até final de maio, 20 de maio.
É 20 de maio, então muito legal. Tá aqui para vocês aqui, ó, ver e relampear, vamos ver, ó, deu certinho. Então tem aqui o Chover e Relampear, né? Tem um vídeo aqui, ó, que mostra, faz uma abertura do cenário com algumas imagens. Né? E aqui tá falando que é um jogo sobre a marginalidade e espiritualidade carioca, foco no estudo da Umbanda.
Isso.
Né? Jogo de RPG sobre macumbas, sobrevivência e tolerância religiosa, Chover e Relampear, dados em macumba.
Sobretudo olha, tolerância.
Isso, exatamente. 21 de janeiro, Dia Internacional do Combate à Intolerância Religiosa. Muito bom isso. Então, fala um pouquinho como é que está esse Catarse, quais são as recompensas, né? O pessoal que está aí escutando. Vai ter um livro, um PDF, como é que é?
Deixa eu começar falando do projeto, né? No Catarse a gente está colocando ali que nesse projeto a gente tem um RPG sendo lançado, né? Um livro de regras e cenário de RPG, que é o Chover e Relampear Dados e Macumbas, e que o projeto envolve um processo de pesquisa, em que a gente vai perguntar para a comunidade que é praticante, da comunidade que é estudiosa de religião, e tentar entender mais a fundo como funciona esse sistema de crença e esse sistema de espiritualidade, porque nós mesmos não somos praticantes de Umbanda, nós somos próximos de pessoas que são praticantes, né? No entanto, apesar desse contato, desse convívio, até que a maioria das pessoas faz parte da cultura brasileira, então, pelo menos em boa parte de uma região no Brasil, existe esse contato, mas existe também muita ignorância, né? E essa ignorância, justamente na ausência de informação, fica só uma breve eco daquilo que realmente é uma prática cultural. E a gente, então, vai pesquisar isso. Então, a gente ramifica o projeto em dois, quer dizer, o processo de pesquisa a gente vai relatar e vai escrever também um outro livro chamado Na Trilha do Terreiro. Nesse livro, a gente vai colocar ali o nosso processo de pesquisa, os nossos achados sobre essa realidade dos praticantes e das suas inserções na sociedade, e conectado a isso, a gente vai também procurar fazer uns certos envolvimentos sociais. Ao passo que, dessa pesquisa, a gente vai ter uma base robusta para complementar aquelas ideias que a gente já está tendo sobre a proposta do jogo de RPG. Aí, nessa proposta do jogo de RPG, vai gerar o livro em que os jogadores, como o Wesley falou, você apresentou, são médiums, né? Eles são pessoas com capacidades de incorporar entidades espirituais. O processo de fazer isso, para quem já conhece a religião e tudo mais, já é familiar. O que a gente vai fazer é só trazer isso para o sistema. E para quem não é familiar, você não precisa conhecer, não precisa nem ter ouvido mencionar antes, né? Embora a palavra macumba provavelmente quase todo brasileiro já escutou e provavelmente tem uma ideia um pouco distorcida do que é. E vai apresentar essa sistemática de como funciona. E justamente escolhemos esse recorte do cenário ali de 1930, 1940, porque é um momento em que ela é recente, né? Então não houve ainda aquele processo de outras tantas divisões e outras mudanças na sua prática.
Sincretismo.
Ela já é uma origem sincrética, mas ela vai então construindo, ela vai, como toda a religião, ela é dinâmica. Uhum. Mas sempre características de outras religiões mais formais, ela não tem uma estrutura centralizada e dogmática. Então a gente vai focar ali naquele momento histórico e que também existe esse espaço um pouco mais frouxo para caber múltiplas ideias. Mas a nossa escola de criação de RPG é uma escola em que a gente dá bastante liberdade para cada grupo de jogo construir o seu próprio RPG. Então a gente vai dar ali as bases e os fundamentos, mas cada personagem, cada sistema de jogo, cada mestragem do jogo vai ter as suas próprias peculiaridades e isso vai estar já, vamos dizer assim, calculado, pré-concebido, imaginado para o jogador poder usar na sua campanha da maneira como ele melhor entende. Entende? E, bom, para isso a gente pensou algumas recompensas que são justamente para quem ajuda o projeto a se realizar, conseguirem os livros, né? Mas a gente contemplou até mesmo uma recompensa chamada Erezinho, que é para aquela pessoa que apoia a ideia, mas que ele talvez não tenha a intenção de ter o livro físico, não é um jogador de RPG, ou talvez tão interessado assim na cultura, mas que ele, só pelo fato dele apoiar com R$20, ele já recebe os nossos 3 livros publicados, que no caso vai ser, no final desse projeto, Chuveiro e Relampiar e A Trilha do Terreiro, e em soma disso, o Resistência Glock, que é o nosso projeto anterior. Aí, a partir daí, começam as recompensas envolvendo os livros físicos, né? Mas você quer tocar dali?
Isso, os livros físicos, a gente acabou desmembrando a aquisição desses livros por causa desse motivo que o Marcos falou. A gente está tentando abarcar aqui um número de pessoas maior, né? Os interessados, os praticantes da religião, os curiosos e também os RPGistas. Por isso que a gente acabou dividindo essas recompensas, né? Em R$60 você vai adquirir o livro Chuveiro e Relampiar, que é o livro de RPG, com todo o sistema, todo o estudo antropológico. Você só precisa desse livro, né, específico para você poder narrar e tocar as suas aventuras, não é? Você não precisa de mais nada, só ele mesmo, com R$60 apenas. E daí, com R$70, você já... Além de receber ele também em PDF, não é? Com R$70 você vai receber o No Rastro do Terreiro, que é esse livro de backstage que o Marcos falou, que vai trazer as informações de que como foi feito toda essa parte de bastidor da nossa pesquisa acadêmica, da nossa pesquisa bibliográfica, Porque tanto o Marcos e eu, nós somos formados em história, né? A gente é historiador. Marcos aí na área do bacharelado e eu da licenciatura. Então a gente só tá somando aí para a gente poder fazer esse trabalho legal. E daí, no Rastro do Terreiro, ele vai contar com isso aí, com a nossa experiência bibliográfica, nossos estudos bibliográficos e também o estudo de campo que a gente vai fazer, e também outras coisas, né, que vai ali compondo o livro, como artbook do livro. Ah, esqueci de dizer, no Chover e Relampiar vai também contará com três aventuras, uma delas escrita pelo Newton Rocha, conhece? Pelo tio Nitro aí, o tio Nitro vai nos agraciar com essa escrita de uma aventura.
É muita responsa, nossa.
Muita responsa.
Vocês vão ter que me passar a pesquisa histórica toda, eu tenho as manhas de história, não.
Com todo prazer, com todo prazer.
Vai fazer isso aí direitinho.
É um projeto, porque é um projeto que desde sempre a gente manteve a filosofia de que é um projeto de construção coletiva, desde o financiamento, desde a construção, não é? Tanto que as pessoas que queiram participar do nosso grupo de WhatsApp, tem um link ali, ela vai clicar no link, vai direto para o grupo e lá ela vai participar conosco dessa construção coletiva deste No Rastro do Terreiro. Porém, se você quiser adquirir os dois livros, mais os PDFs, inclusive o PDF do Resistência Glork, você vai investir R$120. R$110, por enquanto, né, uma recompensa que é limitada, ou então R$120. Essa de R$120 também vai alguns mimos para os nossos apoiadores, que é cartela adesiva, que é um pôster em A4 de uma entidade, a sua escolha das 9 que a gente está oferecendo, feita pela artista plástica Chiara Guaitolini. A Chiara Guaitolini, ela é artista plástica do Resistência Glork, ela é a ilustradora do Resistência Glork e será a ilustradora desses livros, não é? Inclusive desses pôsteres das entidades. Inclusive, as artes aí do Catarse são todas dela. Isso, a capa é dela, as entidades. Aí tem o Exu aí, tem um filho de Exu, tem um filho da Pombagira, tem um filho do Zé Pilintra aí, é tudo da Chiara. Então você pode adquirir com R$120, 3 livros em PDF, 2 livros físicos, uma cartelinha de adesivo, marcas, página e também um pôster em A4 dessa arte aí colorida que a gente vai enviar para você. Tá baratíssimo, não é? E se você quiser também adquirir o pôster por fora parte, não é? Ah, eu quero completar a coleção. O pessoal que é nerd aí, que gosta de completar coleções, né? Ah, eu só ganhei uma, mas eu quero as outras 8, né? Quero colecionar. Ah, então você pode comprar a R$30 cada pôster das entidades. Aí você completa ali a sua coleção, você espalha por sua casa toda e você tá com o corpo fechado.
De alguma forma, caso você queira apoiar e não queira exatamente os PDFs, você pode apoiar só aqui. Porque o Wesley, a gente vai falar ainda na retribuição social que tem uma espécie de um minigame dentro do Catarse. Vou apoio.
Um desafio aí que a gente está se propondo aí.
Então tem uma meta social também.
Tem uma meta social.
Ah, que legal. Então, massa. Então, agora vamos para o... vamos para o banquete. Vamos para o... Chegar de frente, ver e conhecer bem o Chover e Relampiar. Né?
Bora!
Então,
bora.
Dados e Macumbas, né? Chuveiro e Vanellar tem um subtítulo de Dados e Macumbas. Então, qual que é a proposta do jogo? O que que, por exemplo, o que que o mestre vai virar, né? E falar pro jogador, falar assim, galera, hoje nós vamos jogar um jogo que é de vocês... Como é que é a proposta desse jogo? Como é que você fala? O que que você fala pros seus jogadores? Como é que você explica para jogadores novos?
Bom,
Wesley,
vamos lá. Como a gente propôs, o jogador vai... todos eles vão ser praticantes da Umbanda, né? Não necessariamente eles vão ser pessoas que foram, que cresceram nessa religião, eles podem ser pessoas que descobriram essa conexão com ela. Por exemplo, pode ser uma pessoa que sempre teve um dom místico, um dom sobrenatural, mas ele vinha de um outro ambiente, às vezes de uma outra religião, ou simplesmente nunca teve acesso a essas informações que essas pessoas têm, e ele vai ser introduzido a ela e descobrir essas suas habilidades e, essa sua conexão com a tradição. E, por outro lado, ele também pode ter um personagem, entre aspas, nativo daquela prática e já familiar com os costumes. Quando o jogador, então, vai participar disso aqui, ele vai, então, tendo essa perspectiva de que ele tem dons mediúnicos, por assim dizer, para colocar de forma mais genérica. Esses dons significam que ele tem os tais poderes paranormais, para algum pode colocar, mas que o mais certo seria dizer faculdades mediúnicas, né, faculdades especiais, que pode ser o fato dele ser capaz de enxergar entidades espirituais, ele conseguir escutar essas vozes do além, pode ser que ele seja capaz de entender idiomas diferentes, ou mesmo ter o dom da cura, de manifestar esse dom por ali, ou mesmo, por exemplo, de transmitir mensagens psicografadas, como o próprio Chico Xavier fazia. Então, existem várias faculdades diferentes que os jogadores vão ter. E, além disso, eles vão ter uma inserção social, ou seja, seu personagem é um membro da sociedade do Brasil de 1930, 1940, na proposta original. E, como tal, o seu personagem, geralmente, nesse contexto, não vai ser exatamente aquela pessoa da alta sociedade e tudo mais. Ele vai fazer parte dessa sociedade que é marginal, particularmente naquele período. Marginal quer dizer, é uma pessoa que é ostracizada. Não é que sejam bandidos, né? Embora os personagens podem vir a estar nessa prática, principalmente porque um dos elementos que tem aqui é a malandragem carioca, que tem ali aquela identidade muito relacionada ao que a gente está retratando.
Então o cenário é o Rio dos anos 40,
né? O Rio do Estado Novo, né?
Exatamente.
Então, nesse contexto, o personagem tem uma das coisas é que sobreviver. A outra coisa é lidar com eventos, né, de natureza sobrenatural, um tanto no lado da investigação, um tanto na forma de uma espécie de protetor da comunidade, né? Então, esse é um lado interessante de tratar. Agora, por outro lado, dependendo do grupo, né, eles podem preferir uma aventura mais de mistério, mais focada no, vamos dizer assim, naquele quase terror ali, naquela coisa de um gênero. Mas uma proposta essencial dele é essa proposta de uma espécie de servo ali, de guardião da comunidade, enquanto um personagem daquele contexto, daquela caracterização carioca ali.
Sim, Olha só que interessante, há pouco tempo, antes de começarmos essa entrevista, nós estávamos conversando com os meninos lá do pessoal lá do grupo, lá do WhatsApp, e a gente tinha levantado algumas personalidades contemporâneas, não é? E que pudessem participar, de certa forma, enquanto NPC. Então levantamos várias personalidades e algumas até ligadas ao ocultismo de modo geral. Então surgiu a ideia de que também o Chuveiro e Relampiar, ele tem uma temática meio mitos, sabe? Você pode também fazer essa numa pegada mais de investigação sobrenatural, porque o Chuveiro e Relampiar, ele é exclusivamente narrativista, ele é um storytelling, na verdade, não é? Você pode ter porradaria, pode, né? Pode ter essa pegada um pouco mais de violência, pode, tudo bem, porque afinal de contas o RPG ele é livre, né? Você pode fazer do jeito que você quiser, você pode narrar do jeito que você quiser. Só que aí a gente tá fornecendo essas ideias, tanto nessa parte, como o Marcos disse, de que você é um membro da sociedade e vai experimentar como era ser um membro dessa sociedade, né, desse recorte histórico. Também você vai lutar num umbral com outros espíritos que a gente chama de involuído, não é? Espíritos das trevas. E também você pode estar investigando nessa pegada meio mitos, nessa pegada mais investigativa, que inclusive tá até na moda, né, um pouco aí do Cthulhu aí, né, todo mundo tá fazendo e tudo mais, e é praticamente da época, né, do H.P. Lovecraft, né.
É uma década, a década da guerra, né.
Prenúncio da guerra a gente vai estar no caso do Brasil, né?
No prenúncio da guerra.
Vai chegar naquele período que ele fica chove não molha até os nazistas começarem a destruir navio.
O Brasil tinha a nossa versão do fascismo brasileiro, né?
Sim, Plínio Salgado, Getúlio Vargas.
Sei que é polêmico falar isso, mas para mim, entendeu? Como leigo. Foi uma tentativa de um fascismo à brasileira, né? Como tudo aqui no Brasil é muito mais complicado do que é nas terras geladas do norte, né? No hemisfério norte, cai para o hemisfério sul, fica tudo muito complicado. Inclusive, o Jean-Paul Sartre veio no Brasil e falou assim, cara, eu desisto, isso aqui não dá para entender isso não. Quer dizer, ele falou do jeito dele, que o Brasil é surreal. Sim. Mas quando o francês fala que é surreal, é porque não está entendendo nada.
Ah, mas ele e a Simone de Beauvoir se divertiram bastante aqui, sabe, né?
Ah, é lógico. Mas, pô, que até hoje eu estava assistindo...
Você não precisa entender o Brasil para se divertir no Brasil, né?
Os franceses são alucinados com o Brasil, eles babam no Brasil. Até hoje, cara. Eles são alucinados, tá? Amam isso aqui. E você já viu algum gringo vir pro... Só brasileiro que não gosta do Brasil. Já viu algum gringo vir para o Brasil e voltar? Eu nunca vi.
Pois é.
Eu nunca vi. Eu tenho amigo alemão, americano. Vem para cá e fica. E fica.
Pois é. E se você... Não, o único que eu vi voltar casado com uma pessoa do Brasil.
É, ou isso.
Leva um pedacinho de volta com ele.
E tio Nitro, se você pega um europeu, no exemplo, né, um europeu ou um estrangeiro que seja, e leva num terreiro, solta ele lá no terreiro, lá e pra da Macumba lá, ele vai adorar, enquanto o brasileiro literalmente taca pedra e fogo, o estrangeiro não.
A cena mais legal, vocês já assistiram, provavelmente ou leram, o Xangô de Baker Street.
Jô Soares,
quando o Watson incorpora a Pomba Gira. Vocês lembram disso? É bom demais, é maravilhoso, maravilhoso.
Sim, de fato. Isso.
Nossa, mas a década de 40, né? É a época. Agora eu tô confundindo a cabeça. É a época do Madame Satã? A década de 40? Ou é um pouco antes? Eu acho que a Madame Satã.
Madame Satã é a década de 10 e 20.
Década de 10 e 20,
Eu acredito que seja. Eu tô aqui na dúvida, mas eu acho que é um pouquinho antes.
Porque eu já pensei numa aventura com Madame Satã sensacional, assim, né? Envolvendo. É muito legal. Mas massa, legal demais.
Olha, eu chamo isso de licença poética. Fica à vontade.
Ah, cara, eu acho que você está no caminho certo aqui, porque é no meio disso aí mesmo.
É? No década de 40, né? Lembrando pelo filme. O filme do Madame Satã, pela roupa do pessoal.
É mais ou menos por ali mesmo. As 1928 e tal, que é o que ele foi preso.
Dá para dar uma escorregada.
Dá para dar uma antecipada, como eu falei. A história é do contando dali, né? Você pode puxar um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, vai dar só... A sociedade não vai ter mudado tanto, só mudou um pouco o regime.
Ah, não, mas assim, a Umbanda já existia. Na década de 20, a Umbanda já existia.
Não. Eu falo só da questão...
Fica muito tranquilo pra você fazer.
É na questão dos personagens, né? Você tem a galera, né? Você tem o meu guru supremo, que é da minha Bíblia, você tem João Guimarães Rosa, tá na área, entendeu? Você tem Jorge Amado na área, você tem quem mais? Cara, você tem muita gente fera, assim.
Vinícius.
Carmen Miranda, Vinícius de Moraes.
Uma coisa que eu tava conversando com o nosso grupo do WhatsApp é que tem tanto nome legal que dá para você quase fazer um pequeno glossário, né, de A a Z, e com um pequeno parágrafo, pelo menos, né, dando uma indicação da personagem, entendeu? Que o mestre, os jogadores podem usar para poder fazer um gancho, né? E aí ele lê mais sobre o personagem e cria a sua própria história em cima daquilo. Então dá uma hipótese interessante de trabalho. A gente fazer um glossário assim, né? E nem o Peninha fez um glossário lá no Brasil Colonial Imperial. Fazer um glossário dessa década em particular para a gente poder ter uma referência interessante para os jogadores e os mestres.
Tinha um teatro de revista no Rio de Janeiro, famosão, as grandes vedetes do teatro, né?
Isso, daí se estendeu até a década de 70, vou aproveitar bastante.
Não, mas porque eu lembro que tinha que o Getúlio Vargas ia direto, ele era apaixonado por uma das vedetes, né? Ele ia direto lá. Aí, galera, então, vocês que estão começando a animar aí com o Chover e Relampear, e o Nitro sabe que é professor de literatura, e eu leio vorazmente, então já recomendo de cara o Agosto, do Rubem Fonseca, um dos melhores romances históricos da história da nossa literatura, tá? Rubem Fonseca morreu, acho que ano passado, uma pena, uma grande perda. Mas leiam, porque eles estão conversando aqui comigo, tá me vindo o Agosto. Virou até série de televisão e tal. E é fantástico porque tem uma grande conspiração. São duas conspirações que acontecem no romance. Uma pessoal e outra envolvendo Getúlio Vargas e o Anjo Negro. E toda aquela história.
Isso. Uma coisa interessante que a gente pode fazer nesse RPG, você pode justamente fazer de duas maneiras. Você pode pegar e literalmente fazer um jogo focado na mágica, no sobrenatural, né? Outra coisa que você pode fazer é fazer um jogo que é mais focado naquele tema de investigação, de conspirações, etc., e dá a pitada do sobrenatural, né? E ali para dar um tempero, para dar alguma coisa diferente. Porque quando você faz uma história de cotidiano, se fica só o cotidiano, pode dar um pouco de desânimo no jogador um pouco. A partir do momento que você coloca aquela pitada do sobrenatural, as pessoas começam a suspeitar, de criar uma série de
conspirações.
De hipóteses, né? O que é real e o que não é real, né? Então essa discussão sobre a realidade é interessante de colocar. E, como eu falei, nos dois casos vai estar retratando a mesma cena. A diferença é qual que é o foco que o jogador vai dar, entendeu? Se o cara quiser, como o Wesley falou, fazer um jogo baseado em porradaria, né? Ele pode fazer perseguição policial, confusão, o cara aplicando uma espécie de, sei lá, um grande golpe e tudo mais, uma coisa meio GTA da vida, ele pode, né? Existe toda uma parada
de repressão
pra ele brigar na época.
Envolver os orixás, envolver todo o lance,
fazer
uma batalha terrena e uma espiritual. Aqui, o pessoal aqui já tá começando a perguntar aqui, primeiro vou agradecer a presença do Marcel, tá, Marcel? Peaky Blinders, né? Você tá assistindo Peaky Blinders? Recomendo Peaky Blinders, é fantástico. É um período um pouco anterior desse que a gente tá falando hoje.
É, o Peaky Blinders, ele, no recorte histórico, ele tá no mesmo, que é um entre guerras, não é?
Mas ele chega no finalzinho, na última temporada, ele chega em 29.
Sem spoiler, pô, eu não assisti a última temporada dele.
Não, tem. Eu tô falando...
Mas um dia ia chegar, né?
E o Peaky Blinders tem um toque sobrenatural, porque eles são
ciganos,
né? Eu também sou de descendência romani. Né? Eu sou uma mistureba, eu sou romani, judeu, português e brasileiro mesmo daqui. Mas eu tenho...
Você é brasileiro.
Ascendência. Brasileiro, é a mistureba.
Mas no Brasil, particularmente cigano, sempre teve um destaque étnico razoável mesmo.
Teve. Então, eu tenho... Minha tia-avó era romani mesmo e daquelas... Você vê as fotos assim, é sensacional, é magnífico.
Só um adendo, há uma entidade dos ciganos, então você pode interpretar um médium que é filho de cigano, de entidade cigana, né?
Ó, que legal.
Tá tudo aí no contexto.
Aí, valeu, Marcel, Hamilton, que tá aqui presente também, valeu, muito obrigado, Diego, Neves... Madassá Games aí, Cássio Simões, valeu a presença. Cristiane Cristóvão, ela tem até uma pergunta, valeu a presença, Cristiane. Mariana Fazioli, boa noite e axé pra todo
axé.
Mundo aí. Axé pra todos. E aqui, Cristiane, e tem um inimigo em comum? Eles têm que combater algo? Ela tá perguntando aí pra vocês, qual que são os antagonistas do jogo?
Assim. Eu acredito que ela tá fazendo...
A polícia.
A polícia é um dos antagonistas.
É o Estado Novo, né? É o próprio Estado enquanto inimigo.
Nossa Senhora.
Olha, veja bem, acredito que ela está fazendo uma comparação com um inimigo único, que é o Cthulhu, né? Que a gente acabou citando, talvez ela pegou nessa
então,
linha
assim,
aí.
Alguma entidade sobrenatural do mal, ou que está fazendo mal, ou que está em desequilíbrio.
Até então não. O que a gente está criando, o que a gente está
estudando. Mas, né, Wesley, a gente já foi logo de início, o pessoal explicando, né? Não existe uma entidade maligna só. Mas como a Wesley falou logo no início, né, você tem os chamados espíritos evoluídos, que são uma, um grande potencial de antagonista, né? Eles podem influenciar as pessoas, então alguém pode ser, por exemplo, você põe um assassino, né? Um assassino em série. Ele pode, no final das contas, estar sendo influenciado por uma dessa entidade que está perdida, e pelos apegos dela e tudo mais, ela está influenciando alguém. É, então os médios têm uma capacidade diferente da força policial de lidar com essa situação, porque eles conseguem perceber essa entidade. Então suponha que a polícia prendeu o cara morreu e a entidade escapou dele e foi para outro. Então o assassino continua.
Ah, legal.
Então isso é só um exemplo, né? Agora pode ter outras formas, né? Como além dessas influências, se uma campanha for um pouco diferente, ela pode ter uma coisa mais manifesta de outra forma, menos sutil também. Ou, como a gente falou, ela pode ser uma trama onde os antagonistas são mundanos, né? Porque a própria tolerância religiosa que a gente quer pregar é justamente que as pessoas que são intolerantes são antagonistas, né? E a forma de, talvez, o desafio de uma aventura ser é provar a inocência das pessoas envolvidas em um certo cenário. Entendeu? Então, a própria palavra macumba, né, muitas das vezes atrai essa noção equivocada de que é uma coisa do mal, né, e que justamente essa identidade deles como do mal, um dos objetivos pode ser demonstrar, né, e essa inocência ou simplesmente essa natureza benigna do grupo.
Entendi. Porque, na verdade, é um jogo em que você vai se construir, você vai se entender. Nada mais é do que uma leitura do seu próprio eu, da sua própria persona. Como eu disse há um tempo, né? É um jogo de storytelling. É um jogo daqueles que a gente bebe muito na fonte do John Boggea, por exemplo, que ele coloca aqueles paradoxos no meio do jogo, não é? O John Boggea, ele é mestre para fazer isso. Ou até então os storyteller antigos, né, o Changeling, o vampiro, a máscara, o lobisomem, não é? Então, assim, digamos assim, de certa forma, o seu grande antagonista é o seu próprio eu. É você crescer enquanto personagem e, metaforicamente, você cresce enquanto pessoa, porque você vai aprendendo, né?
Uhum. Ah, é fantástico, fantástico. Olha, eu tô meio bem enferrujado. Nos anos 90, que eu estudei muito sobre Umbanda, sobre a espiritualidade africana, afro-brasileira e tal. Eu cheguei a estudar bastante também pro Marca da Caveira, até pra construção do Legião, para umas certas civilizações de inspiração africana que tem no cenário. Mas não tem... Tem no jogo o caminho da mão direita, o caminho da mão esquerda, porque... Pessoal, quando a gente faz magia, né, existem dois tipos de magia. Existe aquela magia que é sem o egoísmo, aquela magia que faz pro bem de todos, para dar luz, para curar, para ajudar, em troca de nada, entendeu? Uhum. Porque esse é a regra, né? A ética mágica é isso, né? Quanto mais você dá, mais você vai receber. Quando é a magia de luz, magia para os outros, né? Quando você faz para você, para ganhar dinheiro, para não sei o quê, tradicionalmente, né, no ocultismo, a gente chama de magia da mão esquerda. E não necessariamente é do mal, vamos dizer assim. Né? Esse maniqueísmo não tem. Porém, ela tem certas consequências para quem faz. Você sempre paga um preço na hora que você faz uma magia para você. Você vai conseguir o que você quer, porém, tem um preço, né? Como é que é no Chover Relampiar? Tem esse detalhe, tipo assim, o médium tem que ter uma certa linha, porque se ele passar para o outro lado, ele paga um preço por isso?
Até então não, porque na verdade a sua pergunta ela foi ótima porque abre precedência para a gente responder algumas outras questões, né? A primeira é o seguinte, a cultura da Umbanda é uma cultura muito rica, não é? Até você analisando superficialmente, ainda assim é
complexo
bastante complexo demais. Então, quanto mais você vai estudando, quanto mais você vai aprendendo, menos você descobre que menos você sabe, né?
Mais perdido você fica. Fala assim, mas um pouquinho. O nome dessa entidade. Mas essa entidade não é aquela, não. Aí você pergunta, né, para o pai de santo, para a mãe de santo, fala assim: é também, meu filho, mas tem outra coisa. É muito legal.
Sim.
É muito. Você vai entrando assim, não tem fim, né? Não tem fim.
Exato. A gente teve essa descoberta quando a gente estava estudando sobre Oxalá, que deve ter uns 5 Oxalá diferentes, né? Cada um na sua perspectiva. Então, até mesmo aconselhado por alguns amigos que é do RPG e que também é da Umbanda, o pessoal disse o seguinte: olha, seja o menos complexo possível. Uhum. Não é? Afinal de contas, o nosso livro, ele é uma mídia de jogo, não é?
Uhum.
Não é um estudo antropológico per si, não é isso. A gente nem quer fazer isso, é um estudo, é um jogo e um livro de background,
tem que
de
ser
backstage.
Jogável, né? Os elementos do jogo têm que ser jogáveis.
Na verdade, o nosso livro, a gente quer, na verdade, que ele seja um gatilho. Que provoque a curiosidade na pessoa e que a pessoa... Não é para ser catequista também, não. Não é que todo mundo vai virar Umbanda, não. Não é isso, não. Cada
pra
um
conhecer,
a gente respeita.
Para conhecer, valorizar.
Você pode continuar professando.
Desmistificar, né? Isso é algo muito importante.
Você pode continuar professando a sua fé, ou fé nenhuma, da forma que você quiser. Afinal de contas, você é livre. Só que o que a gente quer provocar é o conhecimento. É tirar o preconceito e a ignorância. É isso que a gente quer fazer. Então, baseado nessa questão aí da complexidade que existe, a gente vai eliminar certas coisas, não é? Para que o livro não fique tacanho, porque senão ele não é jogável, né? Então, a gente não está atingindo o nosso objetivo.
Não é uma enciclopédia, é um jogo.
Não é.
Exato.
Exato. Então, assim, uma dessas coisas é esse entendimento da mão esquerda e mão direita, da esquerda e da direita. Porque a gente parte do princípio que todo médium ali jogável, ele é da mão direita, não é? Ele tá recebendo as entidades boas, as entidades de luz. Muito embora ele pode ser acometido por um espírito evoluído se passando por entidade de luz, né? Que isso daí, pode acontecer.
É a malandragem do espírito, o espírito também evoluído. Tem malandragem.
Exato.
E uma outra coisa que vai ter, então, assim, embora não seja exatamente como se fosse um processo de corrupção, como tem alguns sistemas de jogo, né? É mais um fato de que lidar com esse outro mundo envolve um certo cuidado, né, do personagem que é o médium, né? E então o jogador, no controle desse personagem, quando ele, vamos dizer assim, arrisca, ou seja, ele vai na direção do desconhecido, etc., ele pode ter uma consequência negativa, né? E da mesma forma, se ele vai contra algum dos seus, vamos dizer assim, dos princípios protegidos pela sua guia, né? Ele também pode correr o risco justamente de atrair forças negativas para si e tal, justamente pela ausência do altruísmo que é natural nessa mão direita, né?
Ele segue dogmas, né? Dogmas de cada entidade.
Então, a partir do momento que o personagem assume o risco, seja porque ele está indo demais na direção do desconhecido, seja porque ele está desafiando aquilo que ele foi instruído a fazer, aquilo que ele era o bom comportamento, por assim dizer, né, para ele, o personagem vai ter essas ameaças, né, de natureza espiritual para si. Então, o jogador, além de combater essas outras ameaças espalhadas pelo mundo, ele também tem que fazer o combate interno, como a Wesley falou, processo de evolução espiritual do personagem. Nesse processo, essa ideia do que é bom varia muito de acordo com o que é a guia dele, né, da linha do personagem. Então, há uma certa variância nisso aí, que comporta diferentes personalidades. Então, de certa forma, enquanto o personagem for autêntico, por assim dizer, ele não vai correr exatamente muitos riscos. Né? Os riscos que ele vai correr vai depender daquilo que eu falei. Às vezes ele está indo na direção de uma força negativa perigosa externa, né? E ele vai estar em combate, por assim dizer, né? Agora, em tese, ele não corre um risco de corrupção enquanto ele é fiel à linha dele.
Ah, joia. Então vamos só esmiuçar um pouquinho o jogo, tá? Assim, para não ficar tão genérico assim, ficar mais específico. Então, o jogador, ele tem quantas opções? Ele tem arquétipos, quais são os arquétipos, ou os paradigmas, ou os... Eu não sei, tem orixá de cabeça, assim, que você escolhe, ou alguma coisa assim? Aí eu já falo de cara que o meu é Xangô, viu, galera? O meu é Xangô, tá? Minha esposa é Inhansã. Olha que gracinha, né? Xangô e Inhansã.
Caô, Cabacilê.
Mas como é que é no jogo lá?
Você, de antemão, você vai escolher os três orixás, né? Cabeça, o Herança e o Juntó. E esses orixás, eles servirão enquanto... Vamos falar aqui na linguagem do RPG, né? Como se fosse a sua tendência, né? As suas tendências, não é? Digamos assim. O Xangô, ele é um orixá mais da justiça. Ele é um cara mais... Ele é um cara mais guerreiro, né? Ele é um cara
e
mais
bem
justo.
Estourado. Muita, não é? Energia, então... muita energia.
Yansan é das águas, então a sua esposa é meio que yin-yang aí na sua casa. Aí, né?
É paz, né?
Exatamente, não é? Então você pode escolher essas. A gente tá colocando. Ainda a gente está discutindo. Se serão sete da linha clássica ou então nove. Né? Tudo indica que serão os sete principais. Não é? Que você pode escolher desses 7, 3 para ser os seus orixás, né? O de cabeça, o juntó e o de herança. Não é? E depois você.
Só que um ponto, né, dessa questão da escolha, que como a gente estava discutindo com o grupo, né, isso tem diferentes percepções e tudo mais. Então, uma das coisas que a gente vai colocar é que essa escolha representa um aspecto do personagem. Se você entende de um jeito diferente, a gente vai colocar algumas dos outros entendimentos, você pode simplesmente só escolher o aspecto, né? Sem exatamente fazer aquela, entre aspas, leitura simplificada que a gente colocou, né? Ou você pode ajustar. A mesma coisa a gente vai fazer, né, Wesley, na parte das guias, né? Que é um elemento importante. Qual que é a guia principal do seu personagem enquanto momento de incorporar, né? Qual que é aquela com que ele
legal,
tem maior...
Né? Quer dizer que a ficha do personagem, uma estrutura vinda da Umbanda, ela está interligada no modo como se constrói um personagem. Maravilhoso.
Exatamente. Assim, por outro lado, veja bem, como o Marcos estava dizendo, das guias, das entidades, é até um pouco complicado falar de guia, porque guia na Umbanda às vezes tem um outro significado, não é? Mas aqui a gente está falando, as guias aqui são as entidades mesmo. Por exemplo, geralmente a gente chama as entidades de pombageira, o malandro, o cigano, né, o caboclo, mas ali, ainda assim, tratando de uma forma bem silógica, de uma forma mais natural para o público do RPG, é como se fossem certas classes, tá, gente? É claro que não é, né? Assim não, mas só para ficar elucidado.
Eu gosto do termo arquétipo.
Arquétipo.
Tá? E aí você fica livre, é só uma direção, o arquétipo é uma direção onde você vai na sua criação.
É porque, por exemplo, assim, não existe uma entidade pombagira, na verdade, é como se fosse um arquétipo, né? Arquétipo. Por outro lado, existe a Maria na Falha, que é uma entidade pombagira, entendeu?
Ela é uma entidade mesmo, assim, com todas as suas características.
Exato.
Ela adoro, esses nomes são sensacionais.
Maria na Valha,
Tranca... Nossa, cara, é muito legal, cara.
Então, o Tranca Rua já...
Tranca-Rua... os termos, eles são saborosos, né? Mas criativo, eu sou viciado em Jorge Amado, né? E Jorge Amado é pra todo lado. Inclusive, fica aí a dica. Vai julgar, chover, relampear. Leia Jorge Amado, leia Tenda dos Milagres, que daria uma aventura maravilhosa.
Uhum. É, então, o Tranca-Rua mesmo, ele é um Exu, não é? Enquanto o Zé Pilintra é um malandro, não é? Então, existe o personagem, Mariana Valha, como existe o personagem Tranca-Rua, ou então Sete Encruzilhadas.
Sabe que em Ouro Preto, né? Eu vou muito em Ouro Preto, minha irmã fez universidade lá, a gente vai direto em carnaval e... Lá tem o bloco do Zé Pilintra.
É, o Zé Pilintra...
É um bloco e tem todo um ritual, é muito massa.
O Zé Pilintra, então, ele é um malandro, né? O Zé Pilintra, ele é da classe ali dos malandros, né? Então, assim, o que a gente tá pensando é de você também ter uma ficha da sua entidade. Você pode construir uma entidade. Porque a entidade nada mais é do que uma pessoa que desencarnou, né? Não voltou essa encarnação, né? Ela é bastante evoluída. Não é? Então ela vira uma entidade. A Mariana Valha é isso, ela foi uma pessoa de bastante luz, de bastante evolução, que é da última desencarnação dela, daí ela vira essa entidade aconselhadora. Não é? Então existe a pessoa, a entidade Mariana Valha, e o médium, o personagem, ele pode fazer a conexão com a Mariana Valha, não é?
E aí, então... uma pergunta de mecânica. Vocês provavelmente, né, já devem ter lido, conhecido a Aparição, né, Wrath the Oblivion, né, o jogo A Aparição. E tinha uma mecânica fantástica, uma pena que não voltou essa mecânica, que era você faz uma aparição, um fantasma que tem um problema, né, para resolver ainda, né, antes de você ir embora para outra, tá? Mas você luta contra uma sombra, que é o seu lado das trevas, que é interpretado pelo jogador do lado. O jogador do lado, acho que talvez na primeira edição, não sei, é o jogador que sentava no lado direito. Ele, toda vez que você sofria problemas psicológicos, ia fazer uma determinada coisa, sua sombra fala assim, não... Vai lá resolver isso não, vai dar tudo errado, não sei o quê. Eu achava isso sensacional. Você precisa de jogadores bem maduros e tal, e o pessoal tudo dentro do esquema.
Né? Sim.
Mas quem que interpreta, eu só perguntei isso só para quem que interpreta as entidades? É o mestre? O mestre que, por exemplo, se o jogador fala assim, quero conversar, eu quero invocar, chamar a Mariana Valha, conversar com ela, ver se ela pode me ajudar nisso aí. Aí é o mestre que vai representar...
O mestre, até então sim, é o mestre, ele vai interpretar, porque nada mais é do que um NPC, não é?
Agora, é claro, como você falou, vamos dizer assim, a gente pode montar, é uma sugestão interessante, umas dicas, né, de como fazer a parte, vamos dizer assim, da sessão espiritual do seu personagem, porque existem entidades que são mais síncronas com a pessoa que incorpora ela. Então não precisa do mestre falar o que ela fazer. Só o ato de estar com a entidade incorporada, o jogador vai alterar um pouco o roleplay para estar agindo com essa entidade, né? Agora, claro, se ele tiver na capacidade de perguntar e a outra responder, aí seria geralmente o GM. Mas é possível fazer, sim, alguma, talvez, regra até homenageando essa aí que você mencionou, né? De fazer. Eu, por exemplo, mestrei uma aventura em que era no mundo espiritual, em que um jogador era o viajante, né? Então ele era ele mesmo. Os outros jogadores eram memórias dos companheiros de viagem dele. Só que o que acontecia? Essas memórias, elas estavam vagas, né? Então eu pedi para o jogador, que era o viajante, escrever um relato de como é que seriam os seus companheiros de viagem. Aí eu peguei esse relato e dei para cada jogador, você vai interpretar com base nesse relato, não com base no personagem. E eu embaralhei os personagens e devolvi para os outros, né? Então cada um pegou um personagem do outro. E eles ficaram com esse personagem, que é só um eco da lembrança do outro, enquanto ele fazia essa viagem. Então, por exemplo, o GM pode preparar um grupo de entidades e sortear, entre aspas, entre os jogadores, falar, ó, você vai interpretar essa entidade falando aquilo com ele, entendeu? Pode, inclusive, fazer isso na forma de um sorteio, não necessariamente só um parceiro específico de jogo, mas justamente quando você chama e tal. Ou então, justamente por causa da linha principal do personagem, toda vez que alguém puxar, por exemplo, uma pombagira, e o jogador que é de pombagira, ele é que vai passar a interpretar alguma coisa para o outro, entendeu? É possível a gente pensar em alguma série de regras da casa, em adição àquilo que o Wesley falou, né? Que, a princípio, todo espírito, quando ele tem a capacidade de comunicar contigo, é um NPC, logo, normalmente seria um personagem do narrador. Ao passo que aqueles que estão síncronos contigo, e você está aproveitando habilidades e a personalidade dele, esses o jogador lida sozinho, né? Ele só muda o roleplay um tanto.
Ótimo. Vamos falar um pouquinho do sistema de jogo. Como é que é o sistema, os atributos, quais dados são utilizados, como é que funciona? E aí você pode me dar um exemplo, por exemplo. Um exemplo de uma interação social com rolamento, um exemplo de combate. O pessoal tem uma visão. Tá. Pegar a visão, né? Vou falar que nem baiano agora. Para pegar a visão.
Okay. Pegar a visão. Então, o sistema, o Wesley deu o nome para ele, né? E a gente seguiu esse princípio, que é Delta, né? Porque são três atributos que a gente usa, né? Um, ele representa a parte física do seu personagem, outro, a sua capacidade intelectual e outro, a sua capacidade de interação com as pessoas e com o ambiente, entendeu? É o, como ele diz, o je ne sais quoi do personagem, entendeu? Então, um personagem que tem aquela astúcia, aquele engajamento com os outros fácil, etc., ele tem esse terceiro personagem, esse terceiro atributo, né? Que no Resistência Glock, que tem um léxico próprio, né? É Muque, Fuça e Miolo, entendeu? Então, o Muque representava a parte do física do personagem, agilidade, força, vigor. No Miolo ficava a parte intelectual do personagem e na Fuça os outros atributos, né? Que no Storyteller também tem mais ou menos essa estrutura tripartida, né? Só que ele tem cada um é dividido em três, né? Então, ele segue essa estrutura, cada um com isso, e cada atributo vai gerar um dado numa parada de dados, né? Então, o sistema funciona com parada de dados, mas que usa D6, né? E o mecanismo que tem é... O jogador, ele vai somar quando ele faz uma tentativa, ou seja, quando ele tenta fazer qualquer coisa que não é, vamos dizer assim, óbvio bastante um resultado para o narrador dizer que tem pronto, ou seja, quando existe um desafio, o narrador declara um desafio para ele. Então, por exemplo, o sujeito está tentando lidar com uma máquina que ele nunca viu na vida, né? Ele disse que sabia mexer na máquina, deu uma malandragem lá, falou que sabia mexer, aí falaram, tá bom, então faz ela funcionar aí. Só que ele não sabe fazer funcionar a princípio, mas ele vai tentar usar os miolos dele ali para poder fazer isso, né? Então ele vai usar a inteligência dele. Nessa hora, ele vai ter dois pontos de atributo de inteligência, ele vai somar aqueles dois dados. E ele tem uma qualidade especial, que a gente chama de predicados, né? Que é a de ter uma ser bom de improviso. Então, desde que ele esteja fazendo uma coisa que ele nunca fez antes, ele tem um dado a mais. Entendeu? E aí, com a cor que a gente vai ter a mais dessas capacidades, dessa questão das habilidades espirituais, suponha que esse personagem seja capaz de ouvir outras entidades, né? E aí ele faz o possível e consegue escutar e trazer a presença de uma entidade que conheça de máquinas, né? E ele, então, vai ter talvez um dado a mais por causa desses conselhos, né? Então, ele vai jogar dois dados do atributo dele, um dado do predicado e outro dado da
habilidade
que deu para ele, né? E aí você tem quatro dados a favor. Isso são quatro dados da tentativa. O narrador vem falar assim, bom, como é uma coisa que você nunca mexeu antes, eu vou dizer que ela não é exatamente fácil e é um desafio difícil. Um desafio difícil são de três dados, né? Só porque você nunca mexeu antes. Então, o narrador joga três dados. E o resultado desses dados, cada um deles o jogador tem que jogar um dado igual ou maior. Então, se o mestre jogou um 5, um 3 e um 2, o jogador precisa ter pelo menos um 5, um 3 e um 2. Se ele tiver um 5, um 4 e um 2, ele venceu também. Né? Agora, se ele tirar, como ele tem quatro dados, ele tirou um 5, um 4 e um 1, e outro 1, ele vai perder o último dado e não vai ter sucesso nos três dados. Ele vai ter uma falha, mas não uma falha completa, né? Ele não falhou muito feio, mas não funcionou do jeito que ele queria. Então, ele existe essas nuances que o narrador pode dar, né? Ou ele pode simplesmente levar em consideração se você teve sucesso ou não. Isso, então, não é para jogar dado o tempo todo, o sistema, né? Mas quando você joga, o dado acrescenta essa meio que é uma aposta, né? É o jogador contra o narrador numa aposta. Contestado. O jogador, inclusive, tem um outro elemento de aposta que existe nesse processo, que cada vez que você joga um dado, o dado pode cair um, e ele vai reduzir um outro dado, o próximo dado na contagem, para um também. Então, se eu joguei um 4, um 2 e um 1, o 1 vai transformar aquele 2 em 1 também. Ao passo que, se o jogador tirar um 6, ele vai ter um dado a mais, ele vai explodir, como costumo chamar, né? Então,
ele rola mais um.
E joga mais um. Então, o jogador começa com 4 dados, ele pode terminar com 6, mas caiu 2, 1, ele perdeu mais 2.
Entendi.
Então, existe essa aposta, né, que funciona para os dois lados. O narrador também pode explodir o dado dele, também pode gerar um a mais. E existem, por outro lado, as vantagens, né, que uma delas é a que permite o jogador dar uma intervina no jogo, dar uma roubadinha, ele joga tudo de novo ou tem um sucesso garantido. Essas são poucas que o jogador tem, geralmente a gente define ela com base no atributo da inteligência, né, do atributo intelectual. E a outra é o atributo, tipo uma espécie de energia dele, por assim dizer, dos personagens, que o jogador também pode usar isso para fazer um esforço a mais e tentar melhorar um dado. Só que aí, quanto pior o dado, mais difícil é ele melhorar, né? E então, é nesse mecanismo, tipo um jogo, né, dentro do jogo, que funcionam os testes. E no combate, Wesley, fala aí alguma coisa mais.
Só um adendo a respeito do predicado, que eu acredito que seja a cerejinha do bolo aqui do nosso...
Sim, eu não cheguei nessa parte não, pode falar.
Do sistema, é que o predicado, na verdade, ao contrário dos atributos, as perícias que são já pré-definidas pelo próprio sistema, não é? O predicado aqui no nosso, essas características aqui no nosso jogo, que nós chamamos de predicado, elas são criações livres pelo próprio jogador. Então, o jogador, ele vai criar o seu atributo. Claro que com certas diretrizes e tudo mais que a gente explica no decorrer do sistema, mas é mais ou menos assim, eu gosto de usar máquinas, ou então eu sei usar máquinas, ou então sei bater muito forte, ou simplesmente sou bonito, né? Então ele vai criando, por orações simples, ou então apenas um adjetivo, ele vai criando as suas características, né? Digamos assim, se fosse no D20, né? Atletismo. Ele poderia transformar o atletismo por atlético, não é? Ou então, sei correr muito, sou bastante vigoroso, não é? Ou então, assim, o diplomacia, diplomático. Então, a pessoa, ela cria os seus predicados. Isso daí, eu acho que é um lance bem legal, porque você customiza o seu personagem, né? Abre a precedência, abre o leque de você, de fato, criar um personagem. A não ser só ficar marcando pontinho lá, né? Nas características já.
Ou mesmo ficar pintando bolinha. Né? Aquela coisa de estudar o livro inteiro, né? Você tem aquele compêndio de não sei quantas perícias, você tem que ir lá escolher. Vou gastar um ponto aqui, vou gastar um outro ali, num talento lá, etc. A gente vai ter exatamente aquela questão das habilidades. Que são as faculdades mediúnicas do personagem, né? Aí é uma lista mais definida para dar uma noção da mecânica, das regras, né? E que funciona um pouco diferente dos predicados. Mas os predicados podem funcionar como treinamento de perícia, lá que tem no sistema dos D&D. É o passo que pode funcionar também como uma vantagem, né? Como o personagem ser bonito, por exemplo, não é exatamente porque ele é treinado, né? Agora, o personagem pode ser charmoso e tem mais ou menos o mesmo efeito, mas ele não significa a mesma coisa. Então, o jogador coloca ali como é que é. Então, por exemplo, o mestre também pode trabalhar esses predicados negando, né? Porque não é toda hora o jogador pode falar assim, eu sou forte. Aí, peraí, isso é um atributo, né? Exatamente um predicado, exatamente, né? Então, ele tem que ser mais ou menos específico. Não precisa ser muito limitado, mas ele tem que deixar mais ou menos claro que é numa certa circunstância que aplica, né? E aí tem uma cor a mais no processo desse jogo, porque como as incorporações, o personagem pode acrescentar alguns predicados que são temporários, né? Em razão dessas entidades que ele tem tido contato. Agora, uma outra coisa que você perguntou, se funciona no combate, é a maneira resistida, né? Quando é jogador contra jogador, ou jogador contra NPC, mas é um personagem do outro lado, o teste muda um pouco na mecânica, em que o empate deixa de ser de quem faz a tentativa, e o empate passa a ser empate, ninguém ganha. E a partir do momento que você tem o saldo positivo de sucesso, esse saldo faria com que um ataque conecta, né? E a partir daí o jogador soma a quantidade de sucessos que ele teve com a razão do dano e por aí vai. E é um sistema que não é feito para você ficar tomando tiro sem sobreviver, né? Então é meio que evite tomar tiros. Você consegue aguentar uns bons tapas, né? Mas começou a bater com armas mais letais. Ele já
tal ou morre, né?
Vai ficar complicada. Porque a gente tem uma condição, quando você vai ficando ferido, né? Você vai perdendo um dado aqui, perde outro dado acolá, fica se arrastando pra lá e por aí vai. Então tem essa mecânica de combate, que é mais ou menos a mesma lógica que eu falei. A única diferença é que dá algum detalhezinho diferente na mecânica de rolagem de dados, mas ainda mantém a mesma simplicidade do sistema.
Beleza, então agora a gente já vai lá para o nosso encerramento. E aí, antes da gente encerrar, aqui, falando de novo aí para o pessoal, vai lá no Catarse do Chuveiro Relampear e participe agora, pessoal. Clica lá. E quais são as dicas de vocês para quem está querendo desenvolver um RPG baseado em cultura brasileira? O que vocês aprenderam nesse processo do Chuveiro e Relampear? O que ajudou vocês? O que vocês gostariam de saber no começo, né, que poderia ter simplificado mais o trabalho?
Alguns dias eu estava conversando com o Thiago Jungs, né, do Coisinha Verde, que é um outro, outro mestre. É outro monstro aí do RPG nacional. E o Thiago, ele tem uma colocação, né? Ele tem uma frase, um bordão que diz tudo. É just do it. Faça, cara. Faça. Não tenha vergonha, não. Não tenha medo. Simplesmente faça. Tá com vontade de escrever alguma coisa, produzir alguma coisa, escrever um homebrew, uma crônica, um conto, ou até mesmo um livro, faça, tira do papel, vai fazendo, porque o processo, ele é sinestésico, na verdade, né? Ele vai ganhando corpo, ele vai se transformando por si só. E, assim, da cultura brasileira, A cultura brasileira, a gente está até discutindo aqui, principalmente no caso da Umbanda, a gente foi descobrindo, virando página, e nós fomos descobrindo coisas e mais coisas, e foi abrindo a mente da gente, e é muito rico ao ponto da gente chegar na conclusão que a gente sabe bem menos de que quando a gente começou, né? O tio Netro disse que, inclusive, que a própria história brasileira, ela é cheia de... Qual foi o termo que você usou? Ela é bem complexa, não é?
Isso,
ela é
bem cheia complexa.
Idiossincrasias,
na
verdade.
Então, muito assim, complicado aqui. Na hora que você analisa, que você entra, a coisa começa a esfarinhar por causa da é uma característica meio anárquica da nossa cultura que a gente herdou dos índios. Os índios, eles têm a organização social deles, era anarquista. Eu acho que todo brasileiro tem uma criatividade absurda. E essa criatividade absurda faz com que qualquer coisa que chega aqui, tipo assim, qualquer teologia, pensamento, religião que vem de fora, ela chega aqui e danou-se. Como diz o
pessoal,
danou-se.
Era forte.
Então, assim, se você quer fazer algo sobre o Brasil, dois conselhos. Aliás, conselhos não, dois pontos a serem levantados. O primeiro é que não vai faltar
inspiração.
Motes.
Não vai faltar.
Não vai faltar motes, tampouco inspirações para que você possa construir o seu produto, porque o Brasil é muito rico, não é? Existem várias coisas. E o outro é prepare-se, porque você vai ter um trabalhão, não é? Então caia de cabeça mesmo no seu projeto. E não esqueça do conselho do Thiago Jungs, né? Simplesmente faça.
Isso. É. E aí entra o conselho do tio Nitro e termine.
É. Ah, é importante,
termine,
né?
Termine o que você começou. Mesmo
a parte
que
de terminar, é fundamental. A parte de terminar, a gente tem uma questão interessante, né? Que a gente iniciou alguns projetos na Jotun Raivoso e alguns deles a gente está trabalhando neles ainda. Mas a gente simplesmente começou fazendo, né? Mas uma vez que chegou a ideia do Resistência Glock, que foi o último que a gente fez, ele entregou para aqui e falou assim, vou fazer um financiamento coletivo. Eu perguntei assim, será que é uma ideia madura bastante fazer? Não, vamos fazer. Aí foi e fez, né?
Esse jeito. Vamos ver o que dá, vamos ver o que acontece.
E na parte de concluir, né, o projeto, você às vezes parece assim, o que eu estou fazendo está diferente do que os outros criadores fizeram. Tá, entre aspas, estranho, né? Tem jogador que fica, às vezes, com, entre aspas, um nojinho de tratar de uma coisa que tem uma cara brasileira, né? Mas você tem que simplesmente assumir que é o que você criou e que aquilo é natural para você, a ideia, então você usa. No Resistência Glock, por exemplo, você tá criando um jogo de ficção científica que, entre aspas, não ocorre no nosso mundo, né? Mas a cultura brasileira atravessa ele, como na linguagem, né? Então, você, o camarada chega pra mim e fala assim, parece que esses calangos são do Nordeste, né? O jogador tava falando e falou assim, não é por acaso, né? Aquilo influencia a gente. É uma representação exata do Nordeste? Não. Na verdade, não, eu não tô nem com compromisso de representar exatamente o Nordeste na
Resistência. Vocês inauguraram um estilo novo, o Caatinga Futurismo.
E o engraçado, justamente uma coisa que bate com isso, é que na Resistência a gente faz isso. A gente tá pegando a década de 30 e 40 aqui, na Resistência do Glock a gente pega a década de 1900 a 1920. E a gente usa isso para projetar uma coisa de futuro. O que dá um pouco também de alguns elementos que são da cultura nordestina, que pega um troço aqui de medieval com um troço aqui do período do cangaço, funde os dois numa coisa só, e você tem uma epopeia de heróis quase medievais com fuzis e jumentos, né? No Resistência a gente tem um pouco disso, né? Só que, como eu falei, a gente teve a ideia do Wesley foi dessa calangada, né? E a calangada fala de um jeito que parece, entre aspas, natural para nós e que é genuinamente brasileiro. A gente não inventa muita coisa, a gente inventa alguma coisa do mesmo jeito que brasileiros inventam. Então a ideia nossa para ele foi basicamente só tomar aquilo que a gente já conhecia dos arredores. A gente não precisou pesquisar muito o que é o Brasil, o que eu vou representar do Brasil. A gente só incorporou essa brasilidade na redação. Nesse aqui, claro, a gente tem que pesquisar e a gente está justamente esforçando no trabalho dessa pesquisa. Mas, você querendo pesquisar cultura brasileira, tem uma bazilhão de gente que pesquisa cultura brasileira, né? Tem toda a Academia Brasileira de Humanas que estuda, boa parte dela, cultura brasileira, que não vão para a Alemanha estudar alguma coisa de lá. Mas alguns, inclusive, vão para a Alemanha para estudar uma coisa aqui, ou para os Estados Unidos. Cidade gigante dentro nosso de lá.
Às vezes você tem que chamar um alemão que ele é mega expert, assim, em cultura brasileira, fala assim.
Não à toa teve
a Mary Del Priore, por exemplo.
Do Elefante, que é de um texano que escreveu um excelente romance e cenário de RPG no Brasil, né?
Se não me engano, eu, quando eu estava estudando tanto Umbanda quanto Candomblé, eu estudei muito nos livros de um francês. Ai, meu Deus, tá velho. Ai, como é que chama, gente? Pierre. Não, como é que ele chama? Mas é um escritor francês. Monstro. Entendeu? Tanto que o Caribé fez um livro de orixás escritos por ele, que eu esqueci o nome, gente, que vergonha. Mas era um francês que veio pro Brasil e ficou aqui o resto da vida. E é o cara que, tipo assim, ele sabia tanto de Umbanda candomblé, que ele já era iniciado várias vezes e ele não, ele podia assistir jogos e só, tipo, pais de santo iniciados mais de 50, 30 anos, jogos assim, para decidir destinos de terreiros e tal, jogos assim, esse era, e era um gringo, né? E era o Pierre, que eu esqueci o nome dele, ai meu Deus, mas isso é só para animar todos os brasileiros que estão me escutando aí, ó, a estudar a cultura brasileira, cair de cabeça, é lindo, é maravilhoso, tá? É fantástico. Vai lá, compra todos os livros do Luiz Câmara Cascudo, toda a coleção, entendeu? De folclore brasileiro, né? E é isso aí. Ô, gente, Baikal, Wesley, muito obrigado, tá? Pela presença. Galera...
É isso, a gente que agradece.
Chover, relampear. Deixa eu agora dar uma olhada aqui, ver se tem algumas perguntas. Se tiver pergunta aí, faça agora ou só para da próxima vez que o Maivoso vier aqui no podcast, hein?
Pode chamar a gente.
Eu acho que tem uma pergunta do Thiago Carazai ali.
Thiago Carazai, vão abordar outros orixás ou só os 7 mais comuns da Umbanda? E aí? E aí, Baikal?
Bom, como a Wesley falou mais cedo, a gente está ainda decidindo exatamente como é que vai ser essa questão daquela lista, por assim dizer, né? Para escolher os três orixás do personagem. Mas o que a gente viu na nossa pesquisa é que essa lista, se você tentar delimitar ela exatamente em 7, você vai deixar de fora alguma coisa. Então, como a gente falou, a gente vai cobrir aquilo que, entre aspas, é o básico, né? E dar a direção geral. Mas a gente também vai procurar abrir ali no texto esses outros orixás, né? Inclusive aqueles, né, que são, às vezes, vistos como que não tem uma atuação tão frequente, né? E a gente vai colocar eles também no conteúdo. E aí, dependendo de algumas campanhas, alguns não vão ser introduzidos, né? Ou simplesmente para simplificar a coisa, ou porque a escolha da campanha mesmo foi de limitar ali naquele set, ou mesmo, como eu falei antes, de nem exatamente incluir esse aspecto, porque ele quer representar uma coisa um pouco diferente, entendeu?
Ou então a gente pode fazer um compêndio futuro, dependendo aí.
Até mesmo aquela ideia que eu falei do glossário, se bobear, a gente pode fazer um glossário interessante que é de personagens vivos e mortos, né? E aí você tem uma lista de personagens e de entidades, e aí também os orixás talvez, né? Que sejam para facilitar a introdução deles no jogo. É uma ideia que acabou de brotar aqui, que parece interessante.
E até um playlist no Spotify, né? Um playlist aí de músicas brasileiras dos anos 40. E vocês também vão ficar embasbacados. É bonito demais.
Sim, a parte musical é um elemento essencial dentro dessa cultura e do jogo, né? E é bom ter esse gostinho, né?
Inclusive, a década de 40 foi onde começou mesmo, né, a segunda era da música brasileira. Né? Você tem lá na Bahia, você tem a Dorival Caymmi já começando uma revolução, porque a galera da década de 60, a galera de 50, quando começa os começos da Bossa Nova ali, 60, eles falam muito dessa geração de 40, eles foram muito influenciados por essa geração de 40. Então a 40, acho que o Caetano Veloso que já comentou uma vez, foi quando começou a surgir a nova música, assim... É uma coisa que já vem lá da década de 20 e tal, mas é quando atinge uma certa maturidade, assim, já começa aquela coisa, não é mais marchinha, não é mais adaptação, já começa a ter algo assim, uma coisa de jazz misturado, né, musicalidades brasileiras. Cara, é fantástico, gente. Então, é década de 40,
tambor,
é lindo.
Tambor de macumba.
E o próprio samba, né, que ganha aquela aspecto de rádio, né, samba de rádio.
Isso.
Nessa década, né?
Já então, começa a chegar no público branco, né? Já começa a chegar, a sair dos terreiros, das comunidades, né? E começa a ficar mainstream, né? É a época da Carmen Miranda. Né?
É uma outra temática interessante, um carnaval de rua dos anos 30 de fazer. Uma aventura envolvendo um contexto desse.
Ou então a ditadura do Estado Novo, né?
Mas eu tô dizendo uma aventura específica, naquela confusão que é um carnaval de rua dos anos 30, que é diferente do que o pessoal hoje conhece, né?
Aquele carnaval de rua que tinha...
Aquele ligeiro momento...
Perfume, que água nos outros.
Exato, que é uma desordem consentida e ilegal ao mesmo tempo.
É, exatamente.
É diferente desse negócio que a gente tem hoje, que é, pessoal, vou separar essa área aqui, o pessoal vai fazer muita festa, mas, em geral, a festa é legal, né? Ao passo que o carnaval não era exatamente, nem permitido exatamente da maneira como é praticado pela religião principal lá, católica e tudo mais, ela era consentido. E aí, ele era um monte de sincretismo praticado através dele. E é um elemento interessante você colocar, né, aquela espiritualidade solta no meio de música e confusão.
Tio Netro, antes de acabar, se você me permitir, eu gostaria de tocar em um outro assunto, que é sobre a nossa retribuição social.
É verdade.
É um assunto que eu julgo bastante importante. Então, será que a gente pode falar sobre isso?
Manda brasa.
Vou falar aqui rapidinho, então. A gente está com praticamente três vertentes no que a gente vai retribuir à sociedade. A primeira e mais incisiva é que 10% de tudo que for arrecadado, independente de metas batidas ou não, independente de qualquer valor arrecadado, vamos doar 10% desse valor ao Lar Irmã Sheila, a casa de repouso Lar Irmã Sheila, que é daqui da cidade nossa, né, minha e do Marcos, que é uma instituição que a gente já conhece há um tempo.
Vocês são de onde?
Nós somos Colatina, Espírito Santo.
Colatina, Espírito Santo, beleza.
É, a cidade da Samarco, que nunca se esqueça, viu?
E é onde come a muqueca, né? O pessoal fala, Espírito Santo é muqueca, muqueca é no Espírito Santo. Outro lugar no planeta, peixada.
Isso, E outra coisa, como eu estava dizendo, é a cidade onde que a Samarco acabou com o nosso rio, aquele crime horroroso. Então, o Rio Doce, ele passa aqui, e a Samarco fez esse favor.
Samarco ferrou Minas Gerais, né, e adjacências, né?
Exatamente, que nunca se esqueça desse crime ambiental cometido por essa...
Adjacência é como costuma chamar o Espírito Santo, adjacência.
Não, o Espírito Santo, pelo menos, o Espírito Santo tem uma colônia mineira, tá? Guarapari, desculpe vocês aí do Espírito Santo, mas Guarapari é nossa, tá? Guarapari é de Belo Horizonte, né? Nem de Minas Gerais, é de Belo Horizonte.
Não só Guarapari, moram as outras cidades.
Pois bem, a gente vai retribuir, então, dessa forma, 10% do que a gente arrecadar, nós daremos enquanto doação para essa casa, que é inclusive até uma casa, a Irmã Sheila é uma casa espírita e também mantenedora dessa casa de repouso, não é? E esse dinheiro, ele não está mensurado ali no Catarse, vai ser dinheiro do nosso bolso mesmo, né? A gente não quer terceirizar a doação, sabe? A gente não está passando isso para o público, não, isso aqui é dinheiro nosso, que a gente vai doar. Foi o que o Marcos disse sobre o minigame, né? O side quest que a gente está fazendo. Side quest do bem. uma outra retribuição social é que as cidades que a gente for visitar, a gente também vai fazer doações. Não é? Nas entidades que a gente conhecer e tudo mais, a gente vai passar a fazer algumas doações aí, dependendo do que a pessoa precisar, né? É um produto de limpeza, um produto de higiene, de modo geral, material escolar, isso daí. E também, os apoiadores do Olorum é Rei, que é de R$120, se a gente bater a meta de 8 mil reais, todos os apoiadores de R$120 do Olorum é Rei e poderão indicar entidades para a gente doar livros também para essa entidade. Então, o pessoal vai comprar o livro, vai indicar uma entidade e a gente vai fazer uma doação de livro para essa entidade. Então, gente, é isso aí. doa, aliás, você que está financiando o projeto Chuveiro e Relampiar, você está doando também para diversas entidades, né? Que isso foi um ensinamento básico que tivemos logo de cara quando começamos a estudar essa religião, que é basicamente na doação, né?
Isso mesmo.
Doação e evolução espiritual.
Exatamente. E quanto mais a gente dá, quanto mais a gente se doa para os outros, mais a gente recebe. Porque só o ato de doar já é uma coisa maravilhosa. Você já recebe aquela felicidade de estar podendo, de ter tido essa oportunidade de ajudar alguém. Já é a recompensa maior que a gente pode ter aqui nessa esfera. Nessa esfera difícil, nesse vale do sacrifício.
Que é isso aqui. Exato. Não querendo ser soberbo, tampouco ser arrogante, não é isso não. Mas Marcos e eu fazemos já algumas doações de algum tempo, tá, gente? Então a gente sabe que, de fato, o que o tio Nilton está dizendo aí, a doação, ela faz bem. Claro que a gente não faz isso pela gente, não, né? Não é para se sentir bem, não. Para a gente se sentir bem, a gente assiste Netflix.
Você faz o que tem que fazer. Porque tem que fazer, a gente tá na terra para ajudar os outros, acabou,
porque
não tem dessa.
A gente faz porque tem muita gente precisando, a verdade
nossa,
é essa.
Ainda mais nesse país que a gente vive, então, pelo amor de Deus, né? Nossa
então, senhora. Assim, se você comprar ali uma caixinha de leite, compra duas, dê para alguém, aquela pessoa que você mudou o dia daquela pessoa, com uma caixinha de leite que seja.
E é o seguinte, que eu costumo falar, fale menos e haja mais, entendeu? Entendeu? Ajuda com a ação. Palavra é boa demais, palavra é muito bom, você pode ajudar, mas age, ajuda.
Sim, sim, né? Sim.
Pega a mão na massa, né? Vai pro chão de fábrica. Eu falo pros meus amigos, né? Que é mais da esquerda. Todo mundo aqui, né?
Proletariado.
Vai lá pro chão de fábrica, cara. Vai lá, vai pra lá, velho. Tem que ir lá, né? Década de 40. A galera, os anarquistas, Luiz Carlos Prestes, dá um personagem violento também, né? Muito bom para as histórias. Você tem que ir, tem que botar a mão na massa, tem que ir lá ajudar mesmo. E ajuda na sua casa, na sua rua, perto de onde você vive, entendeu? Porque, cara, ainda mais depois dessa pandemia, nossa senhora.
Sim.
Né? Então, o que a gente puder fazer, por menor que seja, e qualquer coisa já ajuda aí pro pessoal, que tá danado mesmo. Ó, muito obrigado, Wesley Baikal, valeu pela presença, tá?
Eu que agradeço.
Okay, então nós que agradecemos, sim.
E, gente, então, grupo do WhatsApp, lembrando os Marchand, grupo do WhatsApp, eu vou botar o link aqui embaixo, aqui nesse vídeo também, que aí todo mundo que assistiu o vídeo já tem o link lá embaixo, lá no Catarse. E, galera, valeu, pessoal. Valeu todo mundo que veio aqui, ó. RPG de Sertão.
Agradeço a todo mundo que participou.
Isso, RPG do Serjão. Valeu a presença. Fernando Martins. Antes vocês falaram uma ficha para criar. Que papel essa ficha pode ter? Criar uma ficha para a entidade guia. Que papel essa ficha pode ter no gameplay? A ficha da entidade guia tem um papel no gameplay? Ela interfere no jogo?
Ela é um NPC, né?
A gente tá estudando também a mecânica, né, direitinho ainda, vamos acertar uns detalhes conforme a gente aprender mais, mas a ideia é meio que as duas fichas se sobrepõem, né, então você meio que deixa seu personagem um pouco mais robusto, né, como você conta com habilidades além das suas, né, então você acaba tendo essas sobreposições dela, né, então você pode ter um personagem que não teve uma educação formal, que é várias dessas personalidades históricas, não, não teve uma educação profunda, mas que ele tem outros conhecimentos vindos literalmente do além. Entendeu? Então você tem essa capacidade de juntar isso aqui, inclusive pode eventualmente ter ali aguçamento de uma habilidade do personagem a partir da incorporação. A gente vai ver isso aí direitinho, mas a ideia é essa sinergia entre as duas entidades, né? Você e a entidade que está te guiando.
Assim como acontece mesmo na Umbanda, né? A personalidade e a entidade ali mesclando, daquela amálgama, né? De comportamento, não é?
Então é isso. Então, até mais, pessoal. Até o próximo NitroCast, galera. Valeu.
Tchau, gente. Obrigado.